A passagem de um ano do falecimento do ex-deputado José Patriota foi registrada por Luciano Duque, do Solidariedade, em plenário nesta quarta. O parlamentar enalteceu o perfil conciliador, generoso e obstinado do colega. Além disso, elogiou o trabalho dele à frente da Associação Municipalista de Pernambuco e da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú. De acordo com Duque, Patriota deixou um importante legado.
No chão seco do sertão, brotava a flor da coragem. Patriota foi farol, da justiça fez linguagem. Homem de fé verdadeira, defensor da vida inteira, do povo fez sua imagem. Patriota foi vereador por 3 mandatos, vice-prefeito, prefeito de Afogados da Ingazeira por 2 vezes, presidente da MUP e depois eleito junto conosco, deputado estadual.
Débora Almeida e Diogo Moraes, ambos do PSDB, Roberta Reis, do PP, Mário Ricardo, do Republicanos e Edson Vieira, do União, falaram da trajetória do ex-parlamentar, principalmente à frente da MUP. Sileno Guedes, do PSB, salientou a importância de Patriota para a militância política no Partido Socialista Brasileiro. Dani Portela, do PSOL, lembrou das palavras do colega, pouco antes de falecer.
Ele disse, Dani, você está na política institucional há pouco tempo, mas você acabou de ser mãe, você vai criar o seu filho Jorge, mas escute o conselho desse velho homem. Em toda a minha trajetória política, eu não lembro de ter tirado férias. E eu me orgulhei durante muitos anos por isso, mas isso custou a minha saúde.
Por fim, Jarbas Filho, do MDB, enalteceu o perfil ético e conciliador do deputado.
Que ele era um verdadeiro professor, dito por todos aqui, um homem do consenso, um homem do diálogo, um construtor de pontes. E eu tenho certeza que ele faz muita falta em ajudar no ambiente interno desta casa. Eu tenho certeza que ele ficaria admirado com o que aconteceu há 1 mês atrás, com colegas sendo, no mínimo, desleais com colegas.
A aprovação da chamada PEC da blindagem pela Câmara dos Deputados também repercutiu na reunião plenária da Alep. Dani Portela lamentou a formação de maioria para aprovar a medida que dificulta a investigação de parlamentares e presidentes de partido.
Essa PEC seria uma espécie de anistia da barbárie, anistia do crime. Se essa PEC ela vira uma emenda real à nossa Constituição, ela vai ferir a nossa Constituição cidadã, a Constituição de 88. É um absurdo sem tamanho que parlamentares votem num negócio desse.
Rosa Morim, do PT, afirmou que a PEC da blindagem representa um escândalo e um ataque ao Estado Democrático de Direito. Segundo a deputada, a iniciativa transforma a política em escudo para a impunidade.
Nós temos um Congresso Nacional que passa e vaira à madrugada para atender aos seus próprios interesses, aos interesses dos ricos desse país, aos interesses dos poderosos e um Congresso que advoga em causa própria para manter e se autopreservar.
Júnior Matuto, do PRD, lamentou a rejeição da proposta de autoria dele, que pretendia criar a Frente Parlamentar de Combate às Fake News. O parlamentar avaliou a reprovação como um retrocesso.
Essa casa já deu um passo importante ao aprovar em 2020 o Dia Estadual de Combate às Fake News. Fruto desse marco foi pensado para lembrar que a informação de qualidade não é luxo, é um direito fundamental. E ontem, nesse plenário, descemos mais um degrau.
Roberta Reis, do PP, elogiou as políticas públicas voltadas para a juventude no governo Raquel Lira. Ações de incentivo ao empreendedorismo, capacitação profissional e participação cidadã foram citadas a exemplo do programa Casa das Juventudes e o recém-implantado Simbora Estagiar.
Investir na juventude é investir no futuro de Pernambuco. Cuidar dos nossos jovens significa abrir caminhos, oferecer oportunidades, garantir educação de qualidade, acesso à cultura, ao esporte, à saúde e, principalmente, à esperança.
Renato Antunes, do PL, parabenizou a governadora Raquel Lira por dar início a mais um curso de formação para cerca de 2.200 novos policiais militares. O parlamentar pediu que a segurança seja prioridade para a gestão e destacou o efeito positivo do aumento do efetivo nas ruas.
Depois de anos de uma polícia que, infelizmente, só viu seu efetivo diminuindo, a gente tem hoje aí mais de 4 mil novos soldados e até 2026 um compromisso de mais 7 mil novos servidores a ser incorporado na Defesa Social.
Fabrício Ferraz, do Solidariedade, cobrou do governo do estado apoio à Operação Carro Pipa diante da forte estiagem que atinge o semiárido nordestino. A medida é realizada emergencialmente pelo governo federal, em parceria com o Exército e prefeituras.
Entendemos ser necessária a contribuição do governo estadual para a Operação Carro Pipa, como outrora acontecia aqui em nosso estado. Atualmente, mais da metade dos municípios pernambucanos se encontram em situação de calamidade, sendo necessário o esforço imediato do Executivo Estadual para ajudar na luta contra a sede.
João Paulo, do PT, repercutiu a possibilidade de mudança na chamada Lei dos 12 Bairros, aprovada na gestão dele como prefeito e que trata do uso e ocupação do solo e da altura das edificações em bairros da Zona Norte do Recife. Segundo o parlamentar, a alteração traria impactos ambientais e urbanos.
Recife já sofre com enchentes e desastres ambientais. E todos sabem que quanto menos área permeável, maior o impacto das chuvas. Somos uma cidade naturalmente frágil e de baixa resiliência climática. Alterar a lei nessa direção é encaminhar para o desastre.
Para mais informações, acesse www.alep.pe.gov.br. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Isabelle Costa Lima, com apoio da equipe de reportagem.